Meus caros ouvintes, a gente sabe da importância das instituições de ensino para o combate ao coronavírus. Nós temos aqui uma série de reportagens sobre as universidades públicas, também as privadas, que atuam de formas diferentes. Mas tem o Instituto Federal do Paraná também, que tem suas ações em vários dos seus campos espalhados pelo Estado. E é com o reitor do Instituto Federal do Paraná que eu converso agora. Eu converso com o Odacir Antônio Zanatta. Professor Odacir, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN.
Quais são as ações que o Instituto tem tomado diante da pandemia e como que ele está lidando com as aulas não presenciais agora?
Gilson, quando nós recebemos aqueles primeiros movimentos para poder suspender as atividades presenciais, nós tivemos o cuidado de fazer a suspensão imediata, né, que isso aconteceu no dia 17 de março, e adotamos as atividades administrativas de forma remota. Mas naquele momento, nós ainda não adotamos nenhuma atividade remota para as atividades pedagógicas, porque, veja bem, nós temos 80% das nossas vagas, elas são de inclusão social, certo? 60% para estudantes de escolas públicas, 10% para pretos e pardos, 5% para indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Então, antes de adotar qualquer medida de atribuição de atividade pedagógica remota, a gente precisava fazer um estudo para ver como que estavam as condições de conectividade desses estudantes. Então, nós montamos um grupo de trabalho que veio fazendo várias pesquisas sobre as possibilidades de atividades remotas com o uso das tecnologias da informação e da comunicação. E, por incrível que pareça, nós chegamos à conclusão de que em torno de 60% a 70% dos nossos estudantes apenas tinham acesso à informação com boa conectividade. E se a gente, naquele momento, fosse trabalhar com atividades remotas, a gente deixaria aí um contingente muito grande de 30% a 40% fora, e nós não poderíamos correr esse risco. A outra questão também, muito importante, é a questão de como trabalhar as atividades remotas. Os nossos professores também não estavam preparados para passar a trabalhar com atividades remotas de um momento para o outro, apesar de nós termos uma diretoria de educação à distância que leva ensino à distância para mais de 80 polos aqui no Paraná. Então, o que que nós fizemos? Orientados por esse grupo de trabalho e também por uma comissão de prevenção e controle ao coronavírus, nós passamos a estudar alternativas e agora, somente no mês de maio, no final de maio, agora que nós vamos começar efetivamente com as atividades remotas, porque nós também estamos provendo algumas formas de permitir a conectividade para esses alunos. Então, nós precisávamos primeiro ter essa responsabilidade, essa avaliação geral, antes de nós sairmos com as atividades remotas que serão, a partir de agora, realizadas junto aos nossos estudantes.
Professor Dastra, a gente sabe que o Instituto Técnico tem uma forma de foco em educação de conteúdos e cursos, que é um pouco diferenciado do que a gente pensa nas instituições formais ou das instituições padrão. E como é que se trabalha à distância, por exemplo, o ensino técnico? Só para o nosso ouvinte entender quais são as áreas hoje que ele atua e como é que isso pode ser trabalhado à distância?
Veja bem, a gente tem legislação específica que permite que você faça um percentual das atividades à distância. Por exemplo, para cursos técnicos você pode chegar até 20%, tá? Com atividades remotas. E cursos superiores você pode chegar até 40%. A gente, no caso, quando você trabalha com curso técnico ou um curso tecnológico, né, você tem uma prioridade muito grande para as atividades práticas. Então, as atividades que permitem um trabalho remoto, você desenvolve, e aí você vai, principalmente nesse período agora de pandemia, nós vamos priorizar os conteúdos mais teóricos, até os conteúdos assim, possíveis de você trabalhar de forma remota, e os conteúdos práticos não dá para abrir mão. Então, veja, a gente tem uma legislação também que exigia que nós cumpríssemos 200 dias letivos. Essa legislação agora ela não está exigindo mais que a gente cumpra os 200 dias letivos, mas a gente precisa cumprir a carga horária de cada curso. Por exemplo, nós trabalhamos com o ensino médio integrado, integrado ao ensino médio. Então, nós temos que cumprir as 800 horas referentes ao ensino médio, e disso a gente não pode abrir mão, mas a gente pode abrir mão dos 200 dias letivos. Então, a gente vem trabalhando na perspectiva de antecipar, adiantar alguns conteúdos teóricos, de uma maneira muito planejada, muito responsável, para que a gente possa depois validar essas atividades que forem trabalhadas e também fazer com que essas atividades consigam atingir o maior percentual possível dos estudantes. E aqueles estudantes que, porventura, não tiverem acesso porque tem problema de conectividade, a gente vai detalhar um plano depois de estudo para que eles possam recuperar esse conteúdo que eles não tiveram acesso. É muito importante salientar, Gilson, que desde o momento em que nós entramos em isolamento social, a instituição ela não parou, muito pelo contrário. A gente tem trabalhado muito, né? Então, até curioso, porque a gente escuta os servidores conversando e dizendo assim, rapaz, eu não vejo a hora de acabar esse isolamento social, porque estou trabalhando demais, trabalhando muito mais do que eu trabalhava antes. Por quê? A partir do momento que a gente decretou isolamento, nós passamos a desenvolver nossas atividades administrativas de forma remota e também passamos a adotar várias estratégias para ajudar no combate e prevenção do coronavírus, auxiliado por uma comissão específica que nós montamos para isso. Então, por exemplo, nós temos 26 unidades no Paraná, nós temos 26 campos no Paraná. Todas essas unidades trabalharam na produção de álcool em gel, trabalharam na produção de suporte para máscaras, trabalharam com produção de filtros para que tem condições de fazer a retenção de partículas, como o vírus, para você evitar a contaminação. Então, a gente fez uma série de atividades, inclusive atividades sociais, né, de arrecadação de alimentos e distribuição para aquelas famílias dos nossos estudantes que têm renda baixa. Nós também fizemos campanha de conscientização sobre como controlar o corona e como evitar a doença, ou seja, as nossas atividades não pararam. E tem sido assim, Gilson, em toda a rede federal de qual nós fazemos parte, ela conta com 38 institutos federais, 2 CEFETs, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais, e o Colégio Pedro II no Rio, com 661 unidades no Brasil e perto aí de 800 mil estudantes, mais ou menos. Então, são ações importantes que têm levado, têm colaborado para o controle desse mal, esse grande mal aí, né, que nós estamos enfrentando.
Professor Darcy, muito obrigado por nos atender por essa entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço, coloco sempre à disposição. A gente tem trabalhado com muito respeito, com muita consideração e com muito cuidado, muito zelo pela vida. Obrigado, um abraço a todos.
Conversei com o Darcy Antônio Zanatta, que é reitor do Instituto Federal do Paraná, falando sobre as ações que o Instituto tem tomado nos seus vários campos no Paraná e também sobre a aula que os cursos técnicos continuam tendo, mesmo à distância, um percentual, segundo o professor Darcy, de 20%, com aqueles que podem ter à distância também educação prática, aulas práticas, está sendo feita essa educação para não parar com a formação dos alunos.